Obreiros Evangélicos, capítulo 65. Desenvolvimento e serviço. A vida cristã é mais importante do que muitos creem. Não consiste somente em delicadeza, paciência, doçura e bondade. São essenciais estas graças, mas há também necessidade de coragem, força, energia e perseverança. O caminho que Cristo nos traça é estreito e exige abnegação. Para nele entrar e passar pelas dificuldades e desânimos, requerem-se homens fortes. Precisam-se homens de fibra, homens que não estejam à espera de ver seu caminho aplanado e removidos todos os obstáculos, homens que alentem com um zelo novo os desfalecidos esforços dos trabalhadores desanimados e cujo coração esteja inflamado de amor cristão e cujas mãos sejam fortes para a obra do Senhor. Alguns dos que se entregam ao serviço missionário são fracos, sem energia, sem entusiasmo e facilmente desanimáveis. Falta-lhes a iniciativa. Não têm aqueles positivos traços de caráter que dão a força para fazer alguma coisa, o espírito e energia que iluminam o entusiasmo. Aqueles que desejam o sucesso devem ser corajosos e otimistas. Devem cultivar não só as virtudes passivas, mas as ativas. Respondendo com doçura para afastar a cólera, devem possuir a coragem de herói para resistir ao mal. Com a caridade que tudo suporta, carecem de força de caráter para que sua influência exerça um poder positivo. Algumas pessoas não têm firmeza de caráter. Seus planos e objetivos não têm força definida nem consistência. São de muito pouca utilidade prática no mundo. Esta fraqueza, indecisão e ineficácia deve ser vencida. Há no verdadeiro caráter cristão uma indomabilidade que não pode ser adaptada nem submetida por circunstâncias adversas. Devemos ter fibra moral, uma integridade que não ceda à lisonja, nem à corrupção, nem às ameaças. Deus deseja que aproveitemos todas as oportunidades de assegurar uma preparação para a sua obra. Espera que lhe submetamos todas as nossas energias e conservemos o coração atento à sua santidade e responsabilidades terríveis. Muitos dos que são classificados para fazer um trabalho excelente obtêm pouco porque pouco empreendem. Muitos atravessam a vida como se não tivessem nenhum grande objetivo, nenhum ideal a atingir. Uma das razões por que tal sucede é avaliarem-se abaixo de seu valor real. Cristo pagou um infinito preço por nós e deseja que nos mantenhamos à altura do preço que lhe custamos. Não vos contenteis em atingir o ideal baixo. Não somos o que poderíamos ser e o que Deus quer que sejamos. Deus nos concedeu faculdades de raciocínio, não para que fiquem inativas ou sejam pervertidas por ocupações terrenas e sórdidas, mas para que sejam desenvolvidas ao máximo, refinadas, santificadas, enobrecidas e empregadas no avanço dos interesses de seu reino. Lembrai-vos de que em qualquer posição em que servirdes, estáis revelando motivos, desenvolvendo caráter. Seja qual for vosso trabalho, fazei-o com exatidão, com diligência. Vencei a inclinação de procurar uma ocupação fácil. O mesmo espírito e princípios que animam o trabalho de cada dia manifestar-se-ão através de toda a vida. Os que desejam apenas uma quantidade determinada de trabalho e um salário fixo e que procuram encontrar uma atividade exatamente adaptada às suas aptidões, sem a necessidade de se preocupar em adquirir novos conhecimentos e aperfeiçoar-se, não são os que Deus chama a trabalhar em sua causa. Os que procuram dar o menos possível de suas forças físicas, espirituais e morais, não são os trabalhadores sobre quem derramará abundantes bênçãos. Seu exemplo é contagioso. O interesse próprio é seu móvel supremo. Os que necessitam ser vigiados e trabalham apenas quando cada dever lhes é especificado, não pertencem ao número dos que serão chamados bons e fiéis. Precisam-se obreiros que manifestem energia, integridade, diligência e que estejam prontos a colaborar no que seja necessário que façam. Muitos se tornam inúteis fugindo a responsabilidades com receio de insucesso. Deixam assim de adquirir a educação que provém das lições da experiência e que a leitura ou o estudo e quaisquer outras vantagens ganhas não lhes podem dar. O homem pode moldar as circunstâncias, mas não deve permitir que as circunstâncias o moldem a ele. Devemos aproveitá-las como instrumentos de trabalho, sujeitá-las, mas não deixar que elas nos sujeitem. Os homens de energia são aqueles que sofreram oposição, escárnio e obstáculos. Pondo suas energias em ação, os obstáculos que encontram constituem para eles positivas bênçãos. Ganham confiança em si mesmos. Os conflitos e perplexidades provocam o exercício da confiança em Deus e aquela firmeza que desenvolve a força. O motivo no serviço. Cristo não fez um serviço limitado. Não mediu o trabalho por horas. Seu tempo, coração, alma e força foram dados ao trabalho para o bem da humanidade. Os dias passava-os em trabalho fatigante. Longas noites transcorria-as prostrado em oração, pedindo graça e paciência para poder fazer um trabalho mais amplo. Com fortes gemidos e lágrimas, dirigia suas petições ao céu para que fosse fortalecida a sua natureza humana, a fim de poder estar preparado para lutar contra o inimigo e fortalecido para cumprir a missão de melhorar a humanidade. Cristo disse aos seus obreiros: "Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também." João 13, 15. O amor de Cristo nos constrange, dizia Paulo, 2 Coríntios 5, 14. Tal era a norma que dirigia a sua conduta. Se alguma vez seu ardor no caminho do dever enfraquecia por momentos, um olhar para a cruz lhe fazia cingir de novo os lombos do entendimento e o impelia no caminho da abnegação. Nos trabalhos pelos irmãos, contava com a manifestação de infinito amor do sacrifício de Cristo, com o seu poder de subjugar e convencer os corações. Quão vibrante e tocante é o apelo! Já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8, 9. Sabeis a altura de que ele desceu, a profundeza de humilhação a que se sujeitou. Seus pés palmilharam a senda do sacrifício e não se apartaram dela até que deu sua vida. Para ele não houve descanso entre o trono do céu e a cruz. Seu amor pelo homem levou-o a aceitar todas as indignidades e a suportar todos os abusos. Paulo admoesta-nos: "Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros." Filipenses 2, 2. Pede-nos que possuamos o sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Todo o que aceita Cristo como seu Salvador pessoal ansiará pelo privilégio de servir a Deus. Contemplando o que o céu fez por ele, seu coração enche-se de amor sem limites e de rendida gratidão. Está ansioso por manifestar seu reconhecimento, consagrando suas faculdades ao serviço de Deus. Suspira por mostrar amor a Cristo e aos seus remidos. Ambiciona trabalhos, dificuldades, sacrifícios. O verdadeiro obreiro na causa de Deus fará o melhor, pois que assim fazendo pode glorificar seu mestre. Procederá retamente a fim de respeitar as reivindicações de Deus. Esforçar-se-á por melhorar todas as suas faculdades. Cumprirá cada dever com os olhos em Deus. Seu único desejo será que Cristo possa receber homenagem e perfeito serviço. Há um quadro representando um boi parado entre uma charrua e um altar com a seguinte inscrição: pronto para um ou para outro. Pronto para o trabalho do campo ou para ser oferecido sobre o altar do sacrifício. Tal é a posição do verdadeiro Filho de Deus. Pronto para ir aonde o dever o chama, negar a si mesmo, sacrificar-se pela causa do Redentor.